10 horas e 33 minutos, é especial de sábado e nós estamos conversando com o Gabriel Caús. Gabriel, a gente estava falando aqui nos bastidores a respeito do transplante de medula. Você sentiu alguma coisa que te deu certeza depois do transplante que deu certo, dessa vez deu certo e vai para frente?
No segundo transplante, sim. No primeiro transplante, eu sabia, eu tinha a sensação de que não tinha terminado ali, sabe? Eu tive uma conversa com a doutora que me acompanhava na época. E antes de eu sair do antes de eu sair do internamento, eu pedi, doutora, agora acabou, né? Não tem mais chance de voltar. Ela falou, Gabriel, a gente nunca pode falar que não vai voltar, né? Não, não sou Deus pra falar isso, né? E eu pedi, tá, e aí, se acontecer, o que eu tenho que fazer? Dela, ó, você vai passar por mais tratamento, possivelmente, aí você tem que concluir com um novo transplante de medula, mas agora com a medula de um doador. Eu saí do transplante bem, né, eu tava em remissão, não tinha mais sinais da doença, mas essa conversa ficou muito marcada em mim, sabe? E nesse período de um ano e meio, até eu descobrir que tinha voltado, eu tinha a sensação de que não tinha acabado, sabe? Mesmo bem, mesmo os exames de monitoramento dizendo que não tinha nada, eu sentia que essa jornada ainda não tinha um fim, sabe? Eu sentia isso, assim, que ainda tinha alguma coisa por vir.
Uma das perguntas que fazem, geralmente, é quando você vai doar. Ah, mas você vai doar a medula, isso dói. Você pode confirmar isso? Você que passou por isso que pode responder melhor.
Isso, tem formas de doar a medula, né? Uma das principais fórmulas é pela férise, que é um processo em que é semelhante a você tirar sangue. A diferença é que, ao invés de você ter um furinho em um braço para doação de sangue, você tem em dois, né? Porque daí você tira o sangue, essa máquina de aférese, ela coleta as células-tronco, ela separa as células-tronco e o sangue é devolvido no outro braço. Então é um processo que dura aí 2-3 horas, mas é um processo muito tranquilo, não tem dor, não tem nenhum tipo de reação, é um processo todo monitorado, isso aí é mais mito.
Até porque as pessoas às vezes têm medo de doar por conta disso, né? E existe muito, além do medo, muito preconceito por trás, né? E é tão importante, tem tanta gente na espera, né? Você falou que mesmo com os teus irmãos era complicado de conseguir uma compatibilidade.
O Gabriel vai responder essa pergunta depois do intervalo. Tati, a gente já volta.
Meu nome é Júlia. Meu pai morreu de dengue.
Me chamo Maria. Eu perdi meu marido para dengue.
Sou a Carla. Meu filho morreu de dengue.
Me chamo Marcos. Sou médico e já perdi muitos pacientes para dengue.
Precisamos eliminar os criadouros do mosquito da dengue.
Água parada, limpa ou suja, não pode.
Não acumule lixo em casa.
Porque a dengue mata.
Mude sua atitude. Elimine os criadouros do mosquito. Secretaria de Saúde do Paraná.
Cada gota dos produtos Forte Green coloca nossos clientes à frente em produtividade, vitalidade e revela nossa maior verdade, o respeito pela vida. Cada gotinha dos nossos produtos sabe que tem uma missão, a de alimentar o mundo. Quando cada gota cai sobre a planta, leva junto anos de trabalho de quem enxerga um amanhã mais produtivo, mais rico e mais feliz. Um amanhã mais green. Forte Green. Para nós, o futuro é green.
Educação no trânsito.
O carro deve ser revisado a cada 5 mil ou 8 mil quilômetros rodados. Nessa revisão, deve-se verificar o alinhamento, o balanceamento e os demais ângulos da geometria de suspensão do veículo. Quando a direção puxa para a direita ou esquerda, é sinal de que o automóvel necessita de alinhamento. Caso contrário, corre-se o risco de ter maior consumo de combustível, além do desgaste prematuro dos pneus. Isso porque tanto o acelerador como o motor vão precisar fazer esforço maior na hora de corrigir a trajetória do carro.
Pergunte ao oftalmologista. A saúde de seus olhos na visão de especialistas.
Felipe Richard Antunes, de Francisco Beltrão, quer saber qual a diferença entre pterígio e catarata e o que favorece o desenvolvimento destas doenças. A gente levou o pedido do Felipe ao Dr. Gabriel Saroli de Andrade, oftalmologista do Hospital de Olhos de Cascavel. Dr. Gabriel.
Muito interessante sua pergunta, Felipe.
Nosso consultório, a gente também tem respondido a perguntas como esta. Muitos, de fato, confundem catarata com pterígio. As duas são doenças que prejudicam a visão, mas as semelhanças terminam aí. Embora ainda muita gente ache que, quando tem uma, na realidade, tem outra. Vamos lá. Pterígio é uma doença mais comum em países tropicais. Uma membrana fibrovascular que surge entre a córnea, que é a parte anterior e protetora do olho, e a conjuntiva, membrana mucosa que reveste a parte externa da córnea. Ele é perceptível ao olho nu, pois forma uma carnosidade no canto dos olhos em formato triangular. Bem diferente da catarata, que atinge o cristalino, que fica na parte interna do olho. Na catarata, o cristalino, lente natural do olho humano, se opacifica com o avançar da idade. Como é responsável pelo foco, a doença causa perda gradual da visão. Não existe tratamento contra a catarata, mas a cirurgia resolve plenamente o problema.
Muito obrigado, Dr. Gabriel. Você também tem alguma dúvida? Envie e-mail pra gente pelo endereço pergunte@hospitaldeolhos.com.br e acompanhe todo dia, neste horário, informações dos oftalmologistas do Hospital de Olhos de Cascavel sobre como recuperar ou manter a boa saúde de seus olhos.
Nas festas de inverno, cuidado com as queimadas perto da rede elétrica. Fogueiras e fogos de artifício devem ficar bem longe dos fios de energia e linhas de transmissão. E não esqueça, soltar balão é crime e pode acabar com a alegria do seu arraiá. Com estes cuidados, é só preparar a quadrilha e aproveitar. Copel Pura Energia, Governo do Paraná.
A mais ouvida,
a que mais toca.
A sua rádio.
A gente toca notícia.
Tantas frases, tantas campanhas, todas tão perfeitas para demonstrar tudo o que fazemos, tudo o que o rádio é. Rádio é informação com credibilidade, música, cultura, esporte e diversão. Em qualquer plataforma.
Rádio é só ligar. Uma campanha aberta.
CBN Cascavel, primeira edição. Oferecimento Hyundai Vetor. Em Cascavel, na Avenida Brasil, 1160. Pone 3333-9999. E Unimed Cascavel. Plano empresarial Unimed Cascavel. Tá na hora de ter.
Só na CBN você ouve João Marcelo Boscoli.
Quincy Jones assinou com ele, né? E foi trabalhar com o Quincy Jones, né? E ele tinha 21 anos, né? Tudo bem, você pode falar que com 21 anos o Michael já tinha gravado Off the Wall.
João Marcelo Boscoli está toda tarde no estúdio CBN.
Dez horas 41 minutos, continuando nossa conversa com o Gabriel, vamos falar um pouquinho sobre a importância do apoio da família em toda essa situação, né? Por duas vezes você teve um grande apoio, assim, da sua esposa, né? Da Bruna, era pra ter vindo hoje, né? Mas não veio. Mas, assim, qual que foi a importância de ter ela com você do lado o tempo todo? Qual que foi o papel dela, assim, durante o seu tratamento?
A Bruna foi fundamental, assim, pra mim, sabe? É muito importante ter pessoas próximas, a família, e principalmente quando você tem um parceiro, muda muito a rotina do casal, né? E ter essa empatia de entender os dias que você não tá bem, né? Entender nos olhares, assim, o dia que você tá legal, o dia que você não tá. Respeitar também esses momentos, assim, em que você tá mais pra baixo. Então, a Bruna tem uma habilidade muito grande, assim, de saber esses momentos, sabe? E até o momento, às vezes, de dar uns tapinhas, assim, e falar assim, esse aí não é você, sabe? Vamos pra cima, porque é o que tem pra fazer. Então, a Bruna, ela é um anjo pra mim, assim, sabe? Muito mais que parceira, ela é um anjo, ela foi fundamental e ela é assim, ela é natural, assim, essa ser genuína, ser bondosa, ser caridosa. Pra ela é muito natural. E ela realmente foi fundamental pra mim.
Ai, que bonitinho. E a corrida, como que surgiu no meio disso tudo, Gabriel?
Então, a corrida é uma das coisas mais loucas que aconteceu ao longo de todo esse tratamento, né? Eu conheci a corrida pela televisão, obviamente, e eu tava na metade do meu terceiro tratamento. era mais ou menos janeiro de 2015, eu assisti um programa na televisão, e nesse programa era sobre uma ultramaratona. E aí você imagina, né, o conflito que tem, eu pensando assim, meu Deus, eu tô aqui fazendo tratamento, não consigo correr 100 metros, e essa galera correndo no meio do mato, atravessando o rio, com uma sensação de liberdade imensa, né? E aquilo ficou na minha cabeça. Quando eu estava internado no segundo transplante, um novo programa sobre uma nova ultramaratona. E aí, naquele momento em que você está meio grogue com alguns remédios que você está tomando lá, eu olhei para a Bruna, que estava do meu lado, e falei assim, ó, se eu sair desse quarto vivo, eu vou correr uma ultramaratona até 2020, né? Mas eu não fazia a menor ideia do que era correr, o esforço que isso gerava, a dedicação que tinha
que ter.
Mas
promessa tem que ser cumprida.
Mas promessa tem que ser cumprida, exatamente, né? Daí eu pensei assim, caramba, né? E eu tenho um péssimo hábito que é compartilhar ainda nas redes sociais, sabe? Quando eu faço alguma promessa meio louca, assim.
Mas também é um incentivo, né? De certa forma.
Isso, é um incentivo, porque daí o pessoal começa a te agitar também, e aí você lembra desses momentos, assim, de uma maneira legal. E eu comecei a correr. 4 meses e meio depois do transplante, eu consegui correr a minha primeira corrida, né? Era uma corrida noturna, eu não podia pegar sol naquela época, então consegui completar meus 6 primeiros quilômetros. E ali começou, sabe, uma jornada assim, de você se descobrir um atleta bem amador, sabe? Aprendendo e errando mais do que acertando, e cada um no seu ritmo, assim. Mesmo que exista uma competição, talvez 95% das pessoas que correm uma corrida, o principal adversário são elas mesmas, assim, sabe? E esse é o meu caso sempre. Então, sempre que eu tô correndo, pra mim, eu sempre penso assim, né? Poxa, é muito melhor 1 hora por dia correndo do que 1 hora no hospital. Então, esse é o momento em que eu faço a minha parte em relação à minha saúde, sabe? Depois de 5 anos passivo, recebendo medicamento e torcendo pra dar certo, agora era o momento de eu cuidar de mim, sabe?
A ultramaratona que você correu, quantos quilômetros?
Foram 50 quilômetros.
Conseguiu completar?
Consegui completar, fui o último, com muito orgulho. Eu tinha 10 horas para completar, eu completei em 11.
Mas,
menino,
como é que você conseguiu? Assim, quem corre, né? Eu faço atividade física, mas tu correr é um negócio, gente, totalmente, né? Como é que você conseguiu completar esses 51 quilômetros?
Então, foram 18 meses treinando, sabe? Desde o primeiro quilômetro até o quilômetro 50. E você vai aprendendo muito, assim, até no seu próprio ritmo, você acaba se conhecendo bastante. Sabendo que eu não sou um atleta profissional, né? Isso é bem nítido, e até pelo meu histórico, eu sempre tomei muito cuidado com isso. E sempre fui no meu caminho, assim, no meu passo, nos degraus que eu conseguia subir. Os 50, depois de 18 meses treinando, né, intensos, assim, ele não fica tão difícil, mas é um baita de um desafio, sabe?
E o desgaste, né? Imagina no meio do caminho ali, chega um ponto que você fica, meu Deus, eu não aguento mais correr, você tem mais...
E assim, tem muito... E você não corre os 50 quilômetros, né? Como você geralmente está correndo em trilha, tem momentos que você anda, até porque tem mais riscos, então você atravessa riozinho, enfim, tem esses momentos em que você consegue dar uma descansada. Então você caminha bastante, assim, mas é bastante extenuante, sabe? Mas é gostoso, assim, foi um momento em que era eu e Deus, e essa jornada parecia que tava sendo completada, sabe?
E você ainda acorda todos os dias bem cedinho, né, pra treinar?
Acordo todos os dias cedo. E corro, pedalo, então continuo com essa prática.
E além da atividade física, eu sei que você acabou virando vegetariano no processo. Por quê? Por conta do câncer em si ou teve mais algum outro motivo?
Não, na verdade foi uma melhora na alimentação, né? Não tem nenhum tipo de restrição, nada disso. Mas a gente começa a se educar, a gente começa a estudar um pouquinho... E assim que eu me senti preparado, principalmente depois que os riscos do segundo transplante diminuíram, aí eu me senti confortável para testar. E é muito de você testar, se sentir bem, ver se você se adapta a isso. E eu me senti bem e tô desde então já sem comer carne.
Quanto tempo já?
Vai fazer 4 anos na metade do ano que vem, 3 anos e meio já.
Não senti nenhuma falta disso.
Nenhuma falta. No início foi bem difícil. Eu sonhava que tava comendo carne, mas agora já não sonho mais. Já...
E até, ele levou até a Bruna, né, pro meio do caminho, que ela falava, né, que ela não vou parar de comer, não. Deus me livre. Né?
Ela me ajuda muito. Ela me ajudou muito nesse processo, mesmo sendo resistente no início. Mas agora ela também já é adepta. E a gente percebe, assim, acho que depende da reação de cada organismo, né, mas pelo menos nós percebemos que houve uma melhora na nossa qualidade de vida. Então, são decisões que você começa a perceber. Será que vale a pena? Não vale? E aí você começa a aprender a comer outras coisas também, sabe? O que é bem legal, porque você acaba variando bastante. Você vai aprendendo sempre, né?
E depois dessa terceira vez aí que você passou pelo tratamento, transplante, não tem mais como voltar agora.
Olha, nunca diga nunca, né? Mas é uma coisa é muito interna, assim. É muito de consciência, sabe? Eu tenho certeza que agora, 4 anos em remissão, mais de 4 anos em remissão, tudo que eu passei, tudo que eu tô construindo, assim, em relação a isso, sabe? De não fugir do tema, de poder conversar com uma tranquilidade imensa sobre isso, essa já não é uma preocupação mais que tem na minha cabeça, sabe? Então, a gente aprende muito, assim, com essa jornada, sabe? Então, não tem como você ser o mesmo de antes, assim. O Gabriel que foi diagnosticado aos 19 é completamente diferente do Gabriel que completou a ultramaratona aos 27, ou do Gabriel hoje aqui aos 28. Então, a experiência é outra, a consciência, principalmente, é outra, assim. Então,
e é, uma, de certa forma, um amadurecimento que chega à força, né?
Sim, chega bastante
tão,
à força.
Tão jovem, né?
E assim, é aquilo, né? Você não aprende pelo amor, vai pela dor. O meu foi pela dor mesmo, né? Então, você aprende bastante, sabe? É uma jornada bem, bem incrível, assim, de dores, de reflexões, de pensamentos. Mas quando você tem todo o apoio, eu digo que eu sou muito privilegiado nisso, porque eu sempre tive as melhores condições para enfrentar a doença. É uma baita oportunidade para você rever vários pontos, assim, de como você leva a vida, de como você encara a vida, sabe? Então, o Gabriel que foi diagnosticado faz parte da minha história, mas acho que dentro de mim, talvez, ele não exista mais.
Tá certo. 10h50, a gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta.
As hortas comunitárias do programa Cultivar Energia já ocupam 24 mil metros quadrados embaixo das linhas de transmissão da Copel.